Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.
O paranaense não xinga, ele rateia. O paranaense não tem filho menino, tem filho piá. O paranaense não se joga, ele se apincha. O paranaense não usa blusa de inverno, não, ele usa japona. O paranaense não chama de bobo, chama de tongo velho. O paranaense não ultrapassa os carros, ele poda. O paranaense não escorrega, ele resbala. O paranaense não fica doente, fica pesteado. O paranaense não fala semáforo, fala sinaleiro.
Se tudo isso te parece familiar, você vive no Paraná ou pelo menos já passou por aqui. Agora, se achou tudo isso engraçado, fica por aqui que tem muito mais durante o programa. Eu sou Ederson Rizin, seja muito bem-vindo ao Pode Paraná. O nosso estado tem uma diversidade cultural muito grande e impressionante. Cada região ela tem características distintas, histórias diferentes e também as formas de falar e de se expressar são diferentes. Nesta semana, nós vamos falar um pouco sobre as gírias e os sotaques dos paranaenses. A repórter do G1 Paraná em Londrina, Luciane Cordeiro, me acompanha neste episódio. Oi, Luciane.
Olá, Ederson. É um prazer.
Todo meu. Bom, eu garanto que se você é do norte do Paraná como eu e veio até Curitiba, onde eu estou aqui hoje, percebeu que por aqui salsicha é chamada de vina, estojo de penal. Agora, se você é do litoral, por exemplo, e foi para o sudoeste do estado, também percebeu que os moradores falam mais cantadinho. Os sons do E e do R são um pouco diferentes e, claro, quase todo mundo termina as frases com a expressão daí. Daí que é quase automático lembrar de uma personagem que eternizou o nosso estado e esse sotaque do sudoeste na TV. Eu tô falando da Bozena, lá de Pato Branco.
Que tá doida?
Desculpe, mas esse pão só fica bom na porrada. Lá em Pato Branco, em dia de pão de linguiça, de longe dá pra se ouvir a porrada. De longe dá pra se ouvir a sova da massa do pão. É por isso que se diz, em dia de pão de linguiça, não se pode ter preguiça.
Pato Branco, daí, hoje eu já fiquei sabendo que tá falando de mim e da Luciane também, que Luciane é de Pato Branco, daí.
Exatamente. A atriz Alessandra Maestrini também está com a gente hoje, como todo mundo já ouviu, né? E mesmo 14 anos depois de interpretar essa personagem engraçadíssima no programa Toma Lá da Cá, muita gente associa ela a Pato Branco, que ela mora ou morava aqui no Paraná. Seja muito bem-vinda ao Pode Paraná, Alessandra.
Muito obrigada, Luciane. Uma honra, um prazer, uma alegria estar aqui com vocês.
E você não é do Paraná, né, Alessandra?
Não, eu nasci em Sorocaba, interior de São Paulo. Fui criada no Rio de Janeiro por uma mãe gaúcha e um pai que se naturalizou americano muito jovem. Agora, minha avó era de Curitiba.
E conta um pouco mais sobre essa sua relação com o estado.
Na verdade, a minha avó nasceu em Curitiba, mas desde que eu nasci, ela já estava morando em Sorocaba direto. Eu havia ido ao Paraná, a Curitiba especialmente, acho que a Londrina também, para fazer espetáculo de teatro, em turnê, né, na verdade. E quando a gente faz turnê de teatro, é muito comum que o artista só conhece o aeroporto, o teatro e o restaurante. A gente acaba não conhecendo muita coisa. Eu fui fazer uma visita um pouco mais longa por causa da Bozena mesmo, quando o vídeo show foi cobrir, na verdade, quando eu fui convidada pela cidade a receber uma medalha de honra ao mérito, e tinha mais alguma coisa lá, uma ordem especial da Câmara Municipal. A cidade parou 3 dias para me receber, as igrejas fecharam, as escolas fecharam, ninguém queria trabalhar, eu me senti uma mistura de John Lennon com Evita Peron, sabe, saindo do carro, assinando... E como vocês contaram, tinha gente que dizia que tinha estudado comigo, que tinha me namorado. Eu falei, então, gente, nunca vim aqui.
Mas para fazer a Bozena, você chegou e para lá? Como que foi esse seu estudo sobre o sotaque de Pato Branco?
Para fazer a Bozena, eu pedi ajuda a Thaís Gulin, que o pessoal conhece muito, ela é atriz, cantora maravilhosa e foi namorada do Chico Buarque durante um tempo. Eu lembro que estava muito nas mídias sociais, por isso que eu estou falando. A Thaís, a família toda dela é do Paraná. Então, ela me pôs para conversar com tias dela, tudo, e fui sabendo não só de expressões, mas do contexto e do subtexto que tinha por detrás de tudo. Então, a história que tinha por trás da colonização dos poloneses, e por que que o povo do Paraná fala, por que que o sotaque é assim? Porque com a chegada dos poloneses, que é uma gente muito correta, muito certinha, eles queriam falar o português como se escreve. Então, o paranaense fala, na verdade, o português correto daí. Ele fala exatamente como se escreve. Então, isso me facilitou muito entender. Ah, então, aí tá. E, claro, fui lembrando um pouquinho da minha avó. E fui fazendo uma mescla um pouco, porque tinha também o que o Miguel cria do personagem, porque em Pato Branco e em arredores de Pato Branco tem também um sotaque que é um pouco mais arredondado de interior, né? E que daí o R não é tão assim, R, né? Mais um R como o meu de Sorocaba, um R, né? Mas a gente compõe o sotaque também para favorecer a personagem. Como é que ele queria uma personagem dura, mal-humorada, seca, forte, o R mais rascante cabe mais. Então, assim...
Isso é até uma curiosidade, né? Porque, normalmente, até o Toma Lá da Cá, antes, as empregadas eram nordestinas, né? Ou eram do Rio de Janeiro, ou eram de São Paulo. Por que uma patobranquense? Ou uma paranaense?
Foi escrito para mim. Aconteceu assim, eu fui fazer depois eu conto ainda, mas teve mais coisa do sotaque, depois eu conto. A Bozena surgiu porque quando eu estava fazendo Mamãe Não Pode Saber, do nordestino João Falcão, que era eu, Lázaro Ramos, Mimi Barros, Vladimir Brista e Drica Moraes. Mamãe Não Pode Saber, que a gente fazia, eram 5 atores, mas eram inúmeros personagens, que a gente ia trocando de figurino, era uma delícia de fazer. E quando a gente estava fazendo Mamãe Não Pode Saber, tanto a Débora Bloch quanto o Miguel Falabella foram assistir. Ficaram cantados com o meu trabalho. E depois, a produtora de elenco, a Márcia Andrade, me chamou para fazer uma participação em A Lua Me Disse, do Miguel Falabella. Nem ele sabia que tinham me chamado, né? Porque é muito personagem, então era uma participação só. E a participação era numa cena com a Débora Bloch. A gente teve uma química de comédia imediata em cena, tamanha que a Débora, que fazia parte da equipe de criação e do elenco original, se vocês virem o piloto de Natal, a Débora Bloch fazia o personagem da Rita, que depois ela não pôde fazer, porque a gente demorou 2 anos para aprovar o programa. Então, a Débora já estava com outros compromissos, tanto na televisão quanto no teatro, e entrou nossa maravilhosa divina Marisa Hort. Mas a Débora, quando estava nesse momento de criação, ligou para o Miguel do estúdio e falou: a Maestrine tem que estar com a gente no programa. Ele falou: mas o quarteto já está fechado. Ela falou: não tem uma empregada? Ele falou: uma empregada loura, de olhos azuis, ela vai vir de onde? Será que ela falou: do Paraná. Ele falou: ah, já tenho tudo na minha cabeça. E aí ele escreveu em homenagem a um namorado de uma amiga dele, que ele falou, porque a gente tem muito essa coisa da imigração, que aí acabam, né? Mas por isso que ele perguntou: viria de onde? Mas tinha um namorado de uma amiga dele que era paranaense, que era, se eu não me engano, de Pato Branco mesmo, e que para ele tudo era sempre melhor na cidade dele. Ele falou: era um homem lindo, mas chato. Ai, que homem chato. Que tudo era, porque na minha cidade é melhor. Porque não sei o quê, que não sei o quê. Ele falou: vou fazer uma personagem que
quero dizer que é bem assim mesmo.
Mas no sotaque, quando eu soube do personagem, eu falei assim: deve ter uma pizzaria do paranaense, alguma coisa na internet, procurei online, encontrei um grupo folclórico de danças polacas. Aí eu falei: é aqui mesmo que eu vou. Aí fui lá, conversei com o coreógrafo, o diretor da companhia, fui franca de cara, falei: não tô ligando para contratar vocês, me chamaram para fazer um programa, eu tenho que criar um sotaque do Paraná, e eu queria conversar um pouquinho com você para te sentir. Esse foi o primeiro telefonema que eu fiz, antes de falar com a Thaís Gullin, antes de tudo. E ele falou: é claro que eu te ajudo daí. E eu fiquei esperando, e nada. Falei: acho que ele se distraiu. E continuei conversando com ele e tal. Aí lá pelas tantas ele falou assim: então é assim que a gente fala daí? E eu fiquei esperando, e nada. No terceiro daí eu falei: escuta, o que você está querendo me dizer que você não diz? Pode falar. Eu sou mente aberta. O que que é? É algum tabu? Você está com pudor? Fala para mim. Ele falou: mas o que você está se referindo daí? Eu falei: estou me referindo a isso. Eu falei: toda frase sua termina com daí. Falei, daí é uma expressão que a gente usa para dizer conclui-se que, daí conclui-se que. Eu falei, você não conclui, nenhuma história sua se conclui. Ele falou, ah, não, mas isso é porque aqui no Paraná, quando a gente fala daí, quer dizer que a frase acabou daí. Aí eu falei, não. Aí eu cheguei no dia seguinte no ensaio, falei, Miguel, eu vou terminar todas as minhas frases com daí. Ele falou, você enlouqueceu? Eu falei, vai funcionar, você vai ver. E aí ele começou a criar em torno disso também, que além de ter as histórias da cidade, que as histórias nunca tinham fim.
Até sobre o daí, que é muito o jeito, é a característica do sul, do sudoeste, ali da região dos Campos Gerais, do estado, né? Teve um episódio que eu acho que não só me marcou, mas de muita gente, que foi quando a Bozena encontrou uma pessoa de Francisco Beltrão.
Ah,
Que quem não sabe, Pato Branco e Beltrão, existe uma inimizade.
maravilha. E eles pintam o pato branco de preto, não é? Me contaram que tem aquele pato branco enorme em cada cidade. E o pessoal de Beltrão vira e mexe bem e pinta o pato preto. Eu nunca vi.
Boba, mas que, assim, normalmente, assim, as pessoas, elas se intrigam muito uma da outra, né? E aí, nesse episódio específico, teve a Guerra dos Daís, que foi muito hilário, né? Como é que surgiu a ideia disso, né? Porque
Vai ter que perguntar
desse
para o Miguel.
episódio, enfim.
O Miguel, eu canto, né? Eu faço muito musical, prêmio da música brasileira, melhor álbum, língua estrangeira, cantando Yentl, da Barbra Streisand, que é uma partitura super, né? Vejam na internet, vocês vão ver. Que ganhou Oscar de melhor trilha, super de complexo, tu canto ópera e tal. O Miguel fica tentando achar motivo para me botar para cantar na televisão. Então, essa foi a primeira brincadeira dele, eu acho. Ele botou, vai ter a Guerra dos Daí, ele falou, e no final você dá um agudo. Só que em programa de televisão, você está com o microfone de lapela, o estúdio é uma acústica que é feita para secar as frequências sonoras e não para deixá-las enriquecerem, que é quando se canta ópera, é isso que você precisa, né? Então fica um pouco só na brincadeira. Ele tentou umas 3 ou 4 vezes me botar para cantar no programa, eu cantei. Talvez no da Susan Boyle deu mais do que ele queria, mas teve outras vezes que ele me botou para cantar que ele ficava bravo comigo. Eu falei, eu te dou uma cena para você cantar e você fica só cantarolando. Eu falei, porque não dá para fazer aqui o que é para fazer, tem que ter todo um preparo. Lá era tudo rápido, era tudo da noite pro dia, sabe? Era ao vivo, tinha plateia ao vivo, a gente ensaiava de dia e em seguida já gravava. Então, mas ele está sempre querendo dar oportunidade às pessoas a mostrarem seus talentos, e ele fazia isso comigo também. Mas a gente está criando uma. A gente está. Logo vai ter um seriado no Disney Channel, na Disney, no canal da Disney, que eu vou fazer uma autista que canta ópera. Isso, então, no que
Legal.
vem a gente vai ter. Aí vai ser ópera, aí vai ser maneiro.
Legal. O que que você guarda desse personagem, Alessandra? Assim, quais frases, histórias mesmo de Pato Branco que você falou algumas no programa? Eu assisti a todas as vezes, né? O que que te marcou nesse período?
O que mais marca era a troca maravilhosa que a gente tinha com aquele elenco, porque era um monte de deuses de quem eu sou fã, tinha um monte de gênios. E a gente ali brincando, brincando, era um playground, sabe? Então, o que mais marcava era o Miguel, que faz a gente rir de propósito, porque ele é um palhaço arteiro. Então, ele ficava. Às vezes eu estava gravando uma cena e ele sabia que a câmera estava só em mim e não nele. Então ele ficava fazendo careta, ou às vezes nem careta, só com um olhar, assim, sabe quando você fica fazendo um olhar para o outro rir? E aí eu caía na gargalhada, eu levava a bronca da Sininha, que diretora. Aí eu falei, mas o Miguel tá fazendo eu rir. Ele falou, não tô fazendo nada. Tinha essa brincadeira o tempo todo, um no bom sentido, um puxando o tapete, cutucando e chamando para abrir, outro, quero ver, vou jogar um negócio para você, quero ver você reagir, sabe? Então um sempre brincando com o outro, é uma delícia isso. Isso é o que eu mais lembro, isso é o que eu mais tenho saudade. Quando as pessoas falam, ah, vocês não vão fazer de novo, você faria de novo, ter vontade? Claro, eu tenho muita gente que fala assim, pô, tinha que ter um filme da Bozena. Eu ia adorar, eu ia adorar. É uma turma, a gente se diverte muito, cada um com a sua peculiaridade. O Diogo é muito engraçado, que pessoa louca. A Arlete Salles, maravilhosa. A Arlete, quando ela esquece, ela era a que mais decorava texto de todos. Ela e Marisa. Ela que sabia mais tudo na ponta da língua e tal. A Arlete é a mais jovem de todas na alma. E Marisa sabia o dela e de todo mundo. E a Arlete, quando ela esquecia um texto, o jeito dela de decorar, ela vai com o corpo junto. Ela decora pensando na sensação corporal. Então, quando ela esquecia, a gente tinha sempre uma coreografia ali pra frente. E eu entrei e fiz. Olha, eu ficava às vezes um pouco torcendo para esquecer, porque eu queria assistir, era maravilhoso.
E antes da gente continuar a nossa conversa, falar também da Bozena ainda, a gente vai falar mais. Queria saber se vocês conhecem essas expressões.
O paranaense não tropeça e trupica. Não dorme fora, posa fora. Não fala que vai fazer, mas sim, mete ficha. O paranaense não fala um ou dois reais, mas um ou dois pila. O paranaense não tá desanimado, ele fica desacorçoado. Também não fala, é verdade. Ele diz, pior que é mesmo. Não fala que vai chover, ele diz, vai cair o mortoró. O paranaense também não fala que tá indo embora, mas que tá armando a capa. Não conversa, proseia. Não fala que vai dar errado. Diz que é pura bucha. O paranaense não se arruma pra sair, ele se apronta. O paranaense leva o pedal pra escola, gazeia a aula, come pão com vina e numa briga xinga outra pessoa de lazarento ou de jaguara. E se tá com raiva, sabe o que ele fala? Mas é um janho mesmo.
Conheci alguma dessas expressões, Alessandra? Usou, não sei, alguma delas no programa?
Eu usei muitas na vida, no programa não. Eu uso pila direto. Pô, custa duas pilas o negócio, mano?
O pila puxa o mano, né?
E teve alguma frase, alguma sugestão que veio de paranaense que você inseriu no texto? Nos episódios?
Teve. Jaguar de... Como é? Ah, não tem uma expressão...
Jaguara?
Que... É, jaguara de... E tem uma, é jaguara de alguma coisa, não tem? Mas eu lembro que eu chamei alguém de jaguara. Jaguara! Eu usei isso daí. Eu tive algumas expressões que eu usei, mas é que agora já faz um tempinho, não vou lembrar...
E histórias? Você recebia, assim, sugestões de histórias?
Inúmeras. E algumas eu passava pro Miguel, que eu achava engraçado.
Histórias o legal é que tudo tinha uma Janete, uma Ivonete.
Tudo tinha que terminar aí. Eles passaram a inserir muito, o Miguel viu que o pessoal gostava muito, funcionava muito, ele começou a botar sempre cena eu gargalhando. Porque eu tenho mesmo riso frouxo, e aí ele começou a inserir na personagem. Às vezes tinha cena que ele botava que estava no texto eu gargalhar, e o pessoal achava, mas ele botava como se fosse eu não me aguentando. Mas estava no texto. O que era muito fácil de fazer, porque eu realmente estava sempre com vontade de gargalhar.
Não é só a Bozena que tem curiosidades. O Paraná é um estado repleto de histórias e também de jeitos de falar. Para entendermos melhor, nós conversamos com a professora Vandercy de Andrade Aguilera, da Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Ela é uma das diretoras científicas do Atlas Linguístico do Brasil e também foi autora do Atlas Linguístico do Paraná. Professora, a que nós podemos atribuir as diferenças de falas e de sotaques no estado?
Exatamente pela história de povoamento do Paraná. Nós tivemos a primeira onda, que se limitou ao litoral, né, que foi, então, povoado, foi aberto pelos vicentistas, né, ou os bandeirantes de São Vicente, que trouxeram, inclusive, já a marca, né, a nossa marca, que é o R retroflexo, o R caipira. Depois, uma outra segunda onda entra para o Paraná tradicional, que vai, então, começa no sul e vai adentrando em direção ao norte e em direção ao oeste. É o Paraná tradicional. O século XX vai ser marcado pelo desbravamento do norte do Paraná, pelos mineiros e pelos paulistas. Esta onda vai se subdividir em duas. O norte, né, ocupado, então, desbravado pelos mineiros e paulistas, e o oeste e sudoeste já com os gaúchos e catarinenses. Essas são as três, ou podemos dizer, quatro grandes ondas povoadoras. Com esses desbravadores, com esses povoadores, nós podemos, eles viajam, né? Eles transportam a sua língua, a língua de origem. E ali vão formando novas comunidades, vão se miscigenando, vão encontrando, depois, já no final do século XIX, com os imigrantes alemães, italianos, espanhóis, russos, ucranianos, enfim, né, asiáticos, né, os japoneses. Então, nós vamos ter, em todo o estado do Paraná, grandes levas de imigrantes que vão trazendo, então, a sua contribuição linguística, mudando, alterando o falar tradicional. Não só as palavras, como os sons e a prosódia, né? Quer dizer, a musicalidade. Cada região, né, cada uma dessas quatro regiões, de uma forma maior ou menor, com maior ou menor intensidade, elas vão ter a sua musicalidade, né? A fala dessas regiões vai se diferenciar pela musicalidade, pela entonação que nós vamos encontrar.
As ondas colonizadoras citadas pela professora Vandercy aconteceram há muitos anos. Desde então, muitas coisas mudaram. A tecnologia foi uma das principais propulsoras para as transformações da sociedade. Professora, a tecnologia ou até mesmo a migração pode acabar com essas diferenças de fala?
O grande inimigo da variação não é a migração ou a imigração. Essas duas correntes, elas podem exercer influência, mas o migrante ou o imigrante, ele se adapta à fala local. O grande inimigo é a escola. A escola que não valoriza a variação, que ensina apenas uma das normas, né? A norma culta, ou, como querem alguns, a norma padrão. Então, a escola vai ensinar essa norma que vai, então, tentar homogeneizar a fala, a linguagem coloquial. A influência da escola, ela vai ser muito grande, vai ser bem maior na escrita, mas ela também atinge a fala. Quando eu comecei a minha pesquisa para fazer o Atlas do Paraná, eu encontrei numa grande região do litoral e do sul, né, e mesmo no interior do Paraná, uma grande área em que o beija-flor era chamado de cuitelo, cuitelinho. Hoje, na pesquisa para o Atlas do Brasil, infelizmente, o cuitelinho já não está existindo mais. É só o beija-flor. A própria escola vai corrigindo. Quando a criança chega e diz, professora, olha lá um cuitelo ou um cuitelinho. A professora diz para ela, não, aquele lá não chama cuitelo, aquele lá é o beija-flor. Mas a língua sempre vai variar. Ela nunca vai ser homogênea, ela nunca vai ser um bloco unitário, né? Onde houver pessoas, as pessoas são diferentes, têm histórias diferentes, têm raízes diferentes, têm experiências diferentes. A língua sempre vai variar, a língua sempre vai estar em contínuo fazer, em contínua evolução. E quando eu digo evolução, eu estou querendo dizer que ela vai ser melhor, estou querendo dizer que ela vai mudar, ela vai se transformar.
Aí eu totalmente teria usado um cuitelo com a bozena.
E me diz uma coisa, Alessandra.
Lindo, precisava de ver um cuitelinho lindo na janela. Um cuitelinho daí.
Precisava ter conversado com a professora Vandercy.
É verdade. Pensando numa próxima, já vou.
E foi difícil sair da personagem, parar de falar o daí, ou não? Foi com muita naturalidade para você, você lida muito bem com isso.
Olha, Sorocaba também usa daí no final. Então, e tem muita coisa, como eu falei assim, tem o sotaque mais reto, que eu até brincava, eu falava que o paranaense, para mim, é um gaúcho reto, né? Que o gaúcho, simplesmente, ele vem de Porto Alegre, né? Parece que tem uma pipa agarrada em cada sílaba, pelo amor de Deus. E que o paranaense já é mais reto, mais direto, não tem curva, não tem, né? Vamos, né? Não tô falando de geografia, tô falando do, né? Mas e aí então eu acho que eu usava um pouquinho antes, passei obviamente a usar muito mais com a personagem, depois talvez usava alguma coisa, mas não sei se eu tenho, não sei se eu tenho isso da personagem de eu usar muito na vida. Talvez logo depois de sair, porque eu tenho uma coisa muito esponjinha de sotaque, que se eu fico conversando com um baiano, daqui a pouco eu tô baiana. Quando a gente foi fazer peça em Portugal, eu comecei a falar igual português. Quando, né, aqui nos Estados Unidos, daqui a pouquinho já o sotaque já tá mais sem o sotaque de não americano. Eu vou grudunhando assim. E aí, minha mãe é gaúcha, né? Meu pai sempre com sotaque forte americano. Então, vira e mexe, eu tô cada hora com um sotaque diferente. Eu falo que o estado do meu sotaque é o estado de espírito. Se eu tô
E
brava,
quando você tava gravando, acho que obviamente até hoje, né? Quando eu te encontro em aeroporto, quando eu te encontro na rua, pedem para você falar ainda, falar do jeito que é a buzina, ou acham que você fala igual a buzina?
pedem para eu falar agora, e eu não faço. Porque aí fala assim, mas por quê? Eu falo porque me pedem isso todos os dias. Eu tenho mais o que fazer. Verdade.
Tenho que ser que nem paranaense, direta e reta.
Tenho mais o que fazer daí.
E assim, Alessandra, teve alguma outra expressão que também te chamou a atenção, além do daí, que você colocou na
O papo não,
personagem?
com as pessoas, na verdade, tem muita gente que não sabe falar o nome da Bozena. Eu já fui chamada de tudo quanto é nome, Maisena. Tá? Como é? Maisena, tem Mozena. Tem Boazena, tinha um que era. Tinha uns nomes muito engraçados. Agora todo mundo sabe quem é Pato Branco. Então, né, mais do que a Alessandra Maestrini, eu tenho que admitir, as pessoas sabem quem é Pato Branco.
E o que que mudou no teu trabalho depois, assim, na tua vida, na verdade, depois desse trabalho?
Ah, um reconhecimento nacional, né? Foi a primeira vez que eu fiz uma personagem de grande destaque em rede nacional, na televisão, na Globo, que é a mais assistida e tal. Aliás, reconhecimento internacional. Quando eu fui fazer Ópera do Malandro em Portugal, as pessoas também me conheceram lá na segunda vez que eu fui. Na primeira vez foi em 2005, a gente já tinha gravado o piloto, não tinha ido ao ar ainda. É só o piloto. Que eles até lembravam, já tinha marcado uma presença. Mas quando a gente foi da segunda vez, todo mundo em Portugal já me conhecia, já era usado para divulgar o espetáculo, já era. E eu recebo até hoje mensagens de gente de Angola, mensagens de gente dos Estados Unidos, mensagem, porque o programa é vendido para o mundo inteiro, né? Aí você pensa, nossa, você não deve estar tá rica. Não, porque a lei brasileira para artistas de direitos conexos não é muito boa, né? Então a gente recebe poucas pilas. Nem, na verdade, às vezes não é nem uma pila.
Mas então tá justificado os 3 dias de comoção em Pato Branco, né? Levou pro mundo.
Sim, levamos para o mundo, Pato Branco, botamos Pato Branco no mapa mundi.
Eu não vou te pedir para imitar a Bozena, mas infelizmente eu vou ter que
Não,
encerrar o papo.
para
Alessandra.
vocês eu faço, porque tenho um carinho especial. Sou muito grata a todo o Paraná, todo o carinho que recebi na cidade. Agora, só que essa minha Bozena não está muito Bozena, porque ela já está um pouco Alessandra. E a Bozena já tinha uma vivência da Bozena, uma coisa de uma vida dura, uma coisa que rala. E isso acaba entrando no sotaque também. Porque agora eu estou aqui na Califórnia, sabe, em frente ao mar. Então, o personagem fica um pouco mais fresco.
Se tivesse com um pinhão do lado, né, um fogão a lenha, talvez viesse com mais frequência.
Tanque para lavar uma roupa,
A Bozena venceu na vida. Bom, gente, Alessandra, muito obrigado pela participação aqui no Pode Paraná. Lu, também, muito obrigado.
Eu que agradeço, foi uma honra.
Eu que agradeço a vocês, queridos. Muito obrigada e até uma próxima. Tá aí, tamo junto.
Então é isso, gente. Se você quiser mandar uma sugestão, fazer algum comentário, também uma crítica ao nosso programa, é só entrar no aplicativo Você na RPC. Na próxima semana a gente tá de volta. Até mais. Não vou cortar o meu cabelo, não, só pra dar o que falar. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.
Este episódio teve a apresentação de Ederson Rising e Luciane Cordeiro, que também foi responsável pela produção. Lucas Ravel, estagiário do G1, auxiliou na gravação. As vozes com as expressões paranaenses são dos repórteres Bruno Guerra e Eduardo Lhamas. O Richard Nakata fez a edição de áudio. A edição executiva é da Bibiana Dionísio e a coordenação de Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.